Oeste. 100.1.
O conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 16 anos.
Onde você estiver, Rádio UP.
UP FM.
Rádio UP.
Começa agora na Agito Geral.
Com Massinha.
Com Massinha.
Agito Geral.
Agito Geral.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything.
Boa noite, querida Vitória da Conquista. Estamos começando o nosso programa Agito Geral, aqui na Pracinha do Gil, no Gil Moreira, 100.1. A sua audiência, como sempre, muito importante para nós. Muitíssimo obrigado aos nossos ouvintes aqui de Vitória da Conquista, do sudoeste do estado e do norte de Minas Gerais. Aos nossos apoiadores, muito grato pela confiança. E hoje uma entrevista é a primeira, com o propósito de levar ao nosso município. Eu dizia que essa eleição que ocorrerá, quando exatamente? 19 de novembro?
De novembro.
Ela não mexerá apenas com o humor do nosso campo jurídico, do mundo jurídico, mas de toda a cidade. Trata-se de uma eleição importantíssima. Eu diria que depois da eleição municipal, a OAB, sem dúvida alguma, consegue atrair para si a atenção dos nossos dos munícipes como um todo, porque trata-se de uma entidade respeitadíssima em todo o país, ela e a CNBB, ao meu ver, creio que alguns ouvintes aí, espero que seja a maioria, concorda que a OAB e a CNBB sempre desempenharam um papel importantíssimo na vida política e social da nossa sociedade. Eu apenas faço uma ressalva. Ultimamente, eu confesso e peço desculpas, não sei o que houve, nós perdemos um pouco dessa visibilidade. As duas, se não a OAB, pelo menos, deixou de ser o que ela sempre foi. Eu não sei se os nossos entrevistados, daqui a pouquinho, que estarão conosco, concordam comigo. Não só a OAB, é interessante, parece que houve uma paralisia no meio dos nossos pensadores, a UNE também, os sindicatos, há quase que um silêncio sepulcral, perderam realmente aquele papel tão importante na vida social e política da nossa sociedade. Eu recebo aqui com muita honra e com muito prazer o ilustre advogado Gutenberg Macedo Júnior, o Guto, Juliana Vaz, porque ainda não chegou, mas é provável que chegue até o desenrolar dessa entrevista. Wagner Guimarães, candidato a secretário-geral. Ana Marta Pereira, secretária adjunta. Ana Maria Pereira, secretária adjunta. Elias Sebert, é isso? Sebert, tesoureiro. E a chapa é a OAB, forte e independente. Recebo aqui os nossos convidados. Gutenberg Macedo Júnior, aqui conosco. É bom lembrar, foi presidente em duas oportunidades da OAB, duas presidências consecutivas, e ele retorna a disputar esse importante cargo. Guto, quero agradecer pela deferência em estar conosco. Já de antemão, agradecer também as presenças do Wagner Guimarães, que é secretário-geral, Ana Maria Pereira, secretária adjunta, e Elias Sebert, tesoureiro. Eles são da chapa OAB Forte Independente, que estarão no próximo dia 19 de novembro disputando a presidência dessa importante entidade. Guto, boa noite.
Massa, boa noite, ouvintes do Agito Geral, da Rádio UP. É um prazer imenso estar aqui
sempre discutindo assuntos relevantes para a sociedade e sempre discutindo a política da nossa ordem dos advogados do Brasil, né, a política institucional.
Guto, por favor, você concorda com o que eu falei, ou em parte, de que a nossa associação, que é uma das guardiãs da nossa sociedade, a OAB, ela passou por um momento de amortecimento, não sei se o termo seria esse, por favor. Eu tenho essa impressão, não sei
Massa,
se você concorda.
É a mesma sensação que nós estamos tendo de algum tempo, da ordem não está cumprindo com as funções para qual a ordem foi criada, né? A ordem tem uma história aí muito importante em nosso país, tá? A ordem lutou contra duas ditaduras, a ordem lutou pela redemocratização do país, eleições diretas, por impeachment. Então a ordem tem um papel muito relevante na sociedade e na história da sociedade brasileira. Aqui em Vitória da Conquista não é diferente, a ordem sempre foi muito combativa e hoje, infelizmente, nós vimos a ordem, temos visto a ordem no envolvimento político-partidário, e isso não é do interesse nosso. Todos nós somos políticos, todos nós temos direito à nossa liberdade política, liberdade de opinião na política, mas os representantes da ordem têm de ter o cuidado de blindar a ordem do movimento político-partidário, tá? A ordem tem que ser suprapartidária, porque é isso que sempre deu credibilidade à ordem. O espaço da ordem tem que ser para todos, né? Para todas as agremiações, para todos os sindicatos, todos os movimentos, de dois lados, tá? Nunca direcionado a um só movimento.
Entendo. Eu quero também aproveitar o ensejo, registrar aqui adentro o nosso estúdio aqui, o jovem advogado Guilherme Brito, que é candidato ao Conselho Estadual. Também ocorrerá nessa mesma data a disputa. E eu queria até aproveitar o ensejo e perguntar, Guto, essa eleição, ela ocorrerá não apenas em Vitória da Conquista, também no Estado, em todas as subseções?
As eleições da ordem, elas são em todas as subseções. A ordem na Bahia, ela tem uma seccional, que é a estadual, e tem 37 subseções. Tá, então, no mesmo dia, nós elegeremos o presidente, o conselho estadual e as chapas de cada subseção. Guilherme Brito, Massa, é um jovem advogado, muito talentoso, uma pessoa já com destaque na política institucional da ordem, e é o nosso representante, candidato ao conselho estadual, ao lado da nossa colega Ana Patrícia Dantas, que é a candidata que nós apoiamos para assumir a OAB no estado da Bahia.
Ok. Bom, vamos falar com Fagner, o ilustre cantor cearense, ou não?
Não, não.
Não, Fagner. Tudo bem, Fagner?
Tudo bem.
Prazer falar com você, secretário-geral. Você se coloca à disposição dessa chapa que leva o nome de OAB Forte e Independente. O que o fez aceitar o convite, enfim, e vocês estarem hoje aqui conversando com a sociedade conquistense, em especial com os advogados.
Boa noite, Massinha. Boa noite, ouvintes. Então, na realidade, eu já faço parte dos quadros da ordem. Hoje eu sou secretário-geral na atual gestão.
Você, na atual...
Sou o secretário-geral da
atual... Você compõe a diretoria.
Compõe a diretoria.
Sim.
E sou candidato pela chapa de Guto e Ju para o próximo pleito.
Certo, aí agora eu aproveito o ensejo de pergunta, não posso deixar de fazer essa pergunta. O que leva você hoje a disputar um cargo de secretário-geral exatamente contra a chapa que você compõe, que você faz parte hoje?
Então, eu acho que para melhor explicar isso, eu preciso contextualizar o que aconteceu nas últimas eleições. Historicamente, a subseção tem dois grupos de advogados que têm posicionamentos de gestão distintos. E esses grupos sempre tiveram uma disputa saudável, visando a presidência da ordem. Na eleição passada, nós tínhamos o projeto de eleger a primeira mulher advogada da subseção de Vitória da Conquista. E nós fomos procurados, né, Guto, enquanto nossa liderança aqui, foi procurada pelo outro grupo. E eles externaram que também teriam essa pretensão de eleger a primeira mulher advogada. Então nós sentamos, conversamos e fizemos uma composição. Foi a partir daí que eu coloquei o meu nome à disposição para ser candidato a secretário-geral, fomos eleitos e fui para a gestão, certo? Permaneci na gestão até o mês de junho desse ano. Eu trabalhei em prol da advocacia porque eu sempre registrei que eu sei de onde eu vim, sei o porquê o meu nome foi pavimentado e eu tenho um compromisso com os eleitores advogados que acreditaram no meu nome. Então, exerci os papéis que são atribuídos ao secretário-geral, dei apoio, mas eu era apenas um diretor e o regime é presidencialista. Para além disso, infelizmente, em junho, como eu citei, houve a renúncia de Luciana Silva e a seccional, em uma atitude antidemocrática, convocou novas eleições indiretas. E essas eleições aconteceram num período de 24 horas. E tem algo que eu sempre falo falava nas entregas de carteira para os novos colegas que estavam chegando, é que a gente precisa materializar aquilo que a gente jura quando vai receber a carteira. E a gente jura defender o Estado Democrático de Direito. E vem a OAB Bahia e, em 24 horas, por uma eleição indireta em que não houve prazo para se requerer todas as certidões, eventualmente apresentar impugnações, os candidatos se reunirem com os conselheiros, porque a votação é indireta, apresentarem suas propostas, fazer um debate e assim ser decidido. Então, essa atitude da OAB Bahia, para mim, foi a gota d'água e eu não posso defender o Estado Democrático de Direito ou permanecer numa instituição que deveria defender o Estado Democrático de Direito e que agiu dessa forma. Por isso, a minha decisão de me afastar, embora ainda investido no cargo, e também pela admiração que tenho a Gutenberg e todos os demais colegas que farão parte da composição, que fazem parte da composição da chapa, coloquei o meu nome à disposição e, se eleito for, continuarei a trabalhar em prol da advocacia.
Ok, vamos ouvir agora, ok? Aproveitar o ensejo a registrar a presença da nossa querida Ana Maria Pereira.
Não, Juliana.
Não? A Juliana Vaz, vice.
Nossa grande candidata à vice-presidência.
É.
Então, e que me honra muito estar ladeado por uma mulher dessa qualidade.
É isso?
Um advogado, uma profissional desse tamanho aí. Ela só é pequena no tamanho, mas ela é muito. Ela é grande.
Obrigada.
Então tá, então já vou aproveitar o ensejo, até pelo gesto cortês do colega aí, do colega de vocês, que é o Elias Sebert, cedeu para que você já entre sendo questionado. Em primeiro lugar, boa noite.
Boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouco, né, sobre a nossa OAB, sobre essa campanha e nossas propostas.
Doutora Juliana, é, na verdade, uma eleição disputadíssima, cremos, porque eu falava para o doutor Gutenberg, para os seus colegas, que trata-se de uma eleição que eu reputo como a mais importante em termos políticos dentro da nossa municipalidade, que é a OAB, sem dúvida alguma, perdendo apenas para a eleição do Executivo Municipal. Isso. Qual é a motivação que faz com que você participe desse pleito e dessa disputa no próximo dia 19?
Maravilha, obrigada pela pergunta. De fato é isso, né? O que é que nos motiva, o que é que nos movimenta a estar numa eleição tão disputada? É nada mais do que o propósito, né? O propósito de servir a classe, de emprestar o nome, para que a gente apresente aí propostas concretas, que a gente consiga, de fato, alcançar e impactar o maior número de advogados positivamente, para que a gente consiga aí cumprir os pilares, né, da OAB e a missão que é tão importante dessa casa.
Entendi. Que bom. Obrigado. Vamos continuar conversando. Eu trago o microfone agora. Divida comigo, meu querido, por favor, o doutor Elias Sebert, tesoureiro. Obrigado. Tudo bem?
Tudo bem, Massinha.
Pois é, mexer com as finanças do OAB, responsabilidade dupla, não é? Não só ser dirigente, diretor, fazer parte da diretoria, mas mexer com as finanças. Boa noite. quais são as motivações que o levam a ser candidato nessa chapa?
Boa noite, Marcinha. Boa noite a todos os ouvintes. Então, realmente, você tocou num ponto, né, inclusive, que faz, tem a ver, faz esse link com ao cargo ao qual eu estou me candidatando, que é ao cargo de tesoureiro, né, e justamente a gente uniu forças para que pudéssemos ter uma AOB que ela pudesse ser voltada, representativa da classe e não para pequenos grupos, né, como já foi aqui exposto. A gente quer uma AOB transparente. Por exemplo, a nossa subseção, ela não tem uma transparência financeira, né? Os colegas, eles poderão acessar o site da OAB, Subseção Vitória da Conquista, que não há lá qualquer menção de como é que estão, né, os cofres da OAB. Diferentemente, né, do que deveria ser apresentado mensalmente, trimestralmente, né, para que a OAB, para que nós advogados, que pagamos nossas anuidades, pudesse saber, né, como é que estão sendo destinadas o uso das anuidades a qual pagamos anualmente. Então a gente quer uma OAB transparente, uma OAB que dialogue com a classe no todo e não apenas para pequenos grupos.
Ok, eu vou transferir agora o microfone para o nosso querido cadete, está aqui, Guilherme Brito, jovem advogado. Ele é candidato ao Conselho Estadual. Mesmo lá em Salvador, as suas vistas, os seus olhos estarão voltados para aqui também. Boa noite, Guilherme.
Boa noite, Marcinha. Como já antecipado pelos colegas, é uma honra estar aqui. Nós agradecemos pelo espaço. Com certeza ajudará a ampliar o nosso diálogo com toda a classe e com toda a sociedade. Marcinha, com certeza. Todas as deliberações do Conselho Seccional acabam por repercutir e por impactar toda a advocacia baiana. E os conselheiros, o Conselho Seccional de forma ampla, tem um rol de atribuições que realmente é bastante significativo. E claro, estando em Salvador e sendo um advogado que pertence à subseção, inscrito na subseção de Vitória da Conquista, nós trabalharemos para construir uma ponte perene entre a diretoria da subseção e o Conselho Seccional. Gutenberg, Juliana, Elias, Fagner podem ter certeza de que com a nossa eleição, juntamente com a nossa presidente estadual, Ana Patrícia, nós teremos uma linha de interlocução e de defesa dos interesses da advocacia conquistense de forma contínua e sólida. Esse é o nosso propósito.
Doutor Gutenberg, pela fala do nosso entrevistado Fagner Guimarães, ele trouxe um relato que ficou muito claro para mim agora, que anteriormente haviam dois grupos na disputa pela presidência da OAB, que seria o grupo liderado por você e o outro grupo, e que vocês chegaram a uma composição, principalmente pelo fato de eleger uma mulher. Houve uma composição. E onde é que houve uma ruptura desses dois grupos para chegar a essa disputa agora?
Massa, o projeto de eleger uma mulher era, na época, e continuou sendo, para dar efetividade à representatividade das advogadas junto à categoria. Nós tínhamos uma AB que foi. Nosso primeiro presidente foi o Dr. Coriolano Salles, o saudoso Cori Salles. E em 40 anos nunca tínhamos tido uma presidente. Né? E foi um contexto de pandemia também. A gente não conseguia reunir com os grupos, não conseguia discutir política de OAB porque a gente estava impedido de reuniões. Né? Então, assim, foi nesse contexto que a gente criou esse projeto. A diferença, Marcel, é a diferença de conceito. Tá? Eu fui presidente 2 vezes, meu irmão foi presidente 1 vez, nós tivemos outros presidentes, como o Dr. Gilberto Dias Lima, que é o representante do nosso grupo. E nós nunca deixamos a política partidária contaminar a OAB. Tá? Eu sempre manifestei minha opinião política em todas as eleições, como advogado, né? Como cidadão, mas enquanto estive à frente do OAB, nunca permiti que minha opinião fosse divulgada, porque ali quem estava falando era o presidente do OAB. Né? Não era Guto, um cidadão, um advogado. Então, é uma forma de blindar a instituição. Se nós fizéssemos algum movimento político partidário de eleições, teria de ser um debate entre todos os candidatos. A OAB agora poderia ter recebido os 4 candidatos para um debate dentro da OAB. Porque nós apresentamos todas as correntes ideológicas dentro da OAB. O presidente da OAB, por mais que ele tenha a preferência dele, lá na OAB ele não pode se manifestar. E isso foi ficando muito assintoso, muito visível dentro da OAB. Isso me trouxe um incômodo muito grande. E outra coisa que a gente percebe, Márcia, nos dois períodos em que fui presidente da OAB, nós tivemos um combate efetivo na defesa das prerrogativas dos advogados. Nós promovemos 6 representações contra magistrados, tá? Ou pelos mais diversos motivos, seja por não ter produtividade, seja por violar prerrogativas de advogados. Nós conseguimos afastar 3 magistrados aqui da comarca, graças à atuação da gente, tá? Nós tivemos também um combate efetivo na defesa dos direitos humanos. Nós denunciamos chacina aqui em Conquista e sofremos represálias por conta disso, tá? Nós promovemos uma revolução estrutural na OAB, porque quando nós chegamos, a OAB só era uma sala emprestada no Fórum Xerox, mais nada. Então hoje nós temos a melhor sede do interior da Bahia, o melhor auditório do interior da Bahia, fizemos 11 salas de apoio para os advogados. Então tudo isso foram conquistas que nós fizemos em prol da advocacia, tá? Então havia e continua havendo uma diferença de conceito. Eu jamais aceitaria ascender ao OAB se não fosse num processo democrático e legal, tá? Nós temos um regimento interno, nós temos um processo eleitoral previsto em lei, tá? E não foi obedecido isso, tá? Como eu não concordo, não é, com essa situação, nem da permissão de política partidária dentro do OAB, como eu nunca concordei, e não é porque agora eu sou candidato, eu fui 6 anos candidato e nunca permiti. Tá? No período de 2010 a 2015, eu nunca manifestei minha opinião política enquanto estive presidente do OAB, porque ali era Guto presidente do OAB, Guto Macedo presidente do OAB, eu representava uma categoria, não era Guto cidadão. Eu, como cidadão, não, tenho toda a liberdade, como fiz agora na campanha, mas dentro da OAB ela tem que ser blindada. Então, por essa diferença conceitual, né, de instituição, e por todo o legado que nós deixamos na OAB, né? Massa, minha história na OAB foi apagada. Tem uma história escrita no site oficial da OAB que meu nome não aparece como presidente, tendo sido por 2 vezes. E tendo deixado muitos serviços. Massoterapia, quem trouxe foi a gente. Transporte entre os fóruns, quem trouxe foi a gente, né? Escritório virtual dentro da OAB para advogados que não tinham uma sala depois de formados, quem trouxe foi a gente, né? E tudo isso foi apagado. Apagar dos registros, né? Não só do discurso, mas dos registros oficiais da OAB. Eu só tenho a lamentar. Então, o que a gente quer é resgatar a OAB, para o que ela precisa ser. Ela tem que ser inflexível na defesa dos advogados e ela tem que ser inflexível na defesa do Estado Democrático de Direito e das leis.
Doutora Juliana Vaz, eu faço uma pergunta. A OAB, eu já falei antes da sua chegada, sem dúvida alguma, é uma das instituições mais respeitadas do país, de visibilidade. Portanto, quando a então presidente da Ordem, aqui em Vitória da Conquista, Luciana Silva, é convidada a ser candidata à vice-prefeita na chapa do deputado Valdeno Pereira, que poderia ser por outro partido ou coisa que o valha. Por essa visibilidade, não seria normal que ela recebesse o convite, que ela própria se dispusesse a procurar, até mesmo por conta própria, procurar se colocar, porque, sem dúvida alguma, são duas instituições, o Executivo Municipal, a OAB, que chama a atenção, aguça o ânimo. Onde a senhora vê o erro? Por que foi cometido esse erro? E o que vocês gostariam de evitar?
Pronto, eu acho que eu posso falar isso de 2 lugares. Um, enquanto mulher.
Certo.
E outro, enquanto advogada. Na eleição passada, eu estava em lados opostos, né? Então, eu estava em outro grupo que não o de Luciana. No momento em que o pleito acontece e ela sai vitoriosa, né, nós passamos todos a ser OAB. Entendo que a eleição terminou, todas as questões ficaram lá, e existia então uma mulher nos representando. A partir daquele momento, eu coloquei toda a minha credibilidade, toda a minha esperança, todos os desejos de uma OAB diferente nas mãos de doutora Luciana. Então, acredito que naquele momento, inclusive por ser a primeira mulher eleita, né, eu acredito que o mandato deveria ter sido cumprido, a OAB em primeiro lugar, né, porque eu acho que quando essa eleição aconteceu e veio a maioria validando a presença dela, então ela deveria sim cumprir o mandato. Não cumprindo, e aí isso cabe, né, às questões éticas, morais e filosóficas, enfim, de cada um, ela entendeu que não deveria continuar. No mínimo, deveríamos ter, de novo, um respeito à classe. Em que sentido? Se fazer um processo eleitoral democrático. Eu só fiquei sabendo dessa eleição depois dela. Então, foi uma eleição às escuras. E numa casa em que tem como pilar principal democracia, atos antidemocráticos não devem ser aceitos. Então, até complementando a pergunta primeira que você me fez, este foi um dos motivos, né? Me senti traída duas vezes enquanto mulher pela expectativa de uma representatividade que não aconteceu enquanto estava, e depois por uma saída, né, um privilégio a uma outra campanha e o abandono na nossa casa. E terceiro ponto, por uma eleição que não foi democrática. Olhando tudo isso, não tinha como ser diferente. Não acompanhar o Dr. Gutenberg, que tem história, que não abandonou a OAB em momento nenhum, que não se promoveu dela para outros cargos eletivos. Então, esse, inclusive, foi um dos grandes motivos que fez eu dizer assim, preciso estar com este grupo, porque precisamos voltar aquela OAB forte, corajosa, representativa, de força.
Ok. Nós estamos entrevistando aqui a chapa OAB Forte e Independente, que está propondo uma mudança no próximo dia 19 de novembro, quando ocorrerá a eleição aqui em Vitória da Conquista e também em todo o estado, cujo candidato à presidência é o Dr. Gutenberg Macedo Júnior, vice-presidente a doutora Juliana Vaz, Fagner Guimarães como secretário-geral, Ana Maria Pereira, secretária adjunta, e Elias Sebert, tesoureiro, enquanto que o advogado Guilherme Brito é candidato ao Conselho Estadual. Estamos apresentando o nosso programa em nome do Labo, movido à confiança desde 1950, em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, em nome da Unimed do Sudoeste, que, aliás, fez uma belíssima festa na última sexta-feira, em homenagem aos seus 35 anos de história e também uma homenagem ao Dia do Médico, ao Hospital de Olhos Bela Vista, aqui na Avenida São Geraldo, na Ascendino Melo. Falamos também em nome da Sense, a clínica psiquiátrica que fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, e lembrando que lá cuida de pessoas, sob os cuidados médicos da doutora Lívia Vasconcelos, Cicatriclin. Doutora Bianca Oliveira é a médica titular, fica na Avenida Olívia Flores, a mesma avenida do suntuoso equipamento comercial, que é o Shopping Boulevard. Na Avenida Olívia Flores, aqui também na Avenida Olívia Flores, tem a Gainet. Olha, quem não tem o plano ainda, por favor, queira fazê-lo, porque não tem nada igual. A Gainet, de Caculé, para todo o interior da Bahia. Falamos em nome dos produtos naturalíssimos, sem agrotóxico. Eu, inclusive, estou recuperando minha massa muscular, graças à fisioterapia que estou fazendo com a doutora, com a minha querida nutricionista e personal trainer, Tati Botelho, e ela disse, Márcia, não adianta, você pode usar todos os aparelhos do mundo, se não tiver uma alimentação saudável, verdade, não adianta. Produtos naturalistas sem agrotóxicos. Aliás, Guto, sempre que ele vai ao mercado, eu fico de longe olhando, só para ver. Ele vai lá onde tem os produtos naturalistas sem agrotóxicos. É isso aí, Guto, isso é bom. Meus amigos, eu falo em nome da Sincal, são lojas espalhadas por Conquista. Lá no alto do Ibirapuera tem Sincal, na feirinha do Bairro Brasil tem Sincal, na Deraldo Mendes, a primeira, diga-se de passagem, com 38 anos de história, e a mais recente aqui na avenida Olívia Flores, R$ 299 apenas. Aí você diz, o que farei com essa importância? Ora, a VCA já deixou tudo prontinho para você. Casa, com 2 quartos e uma suíte, R$ 299. Faça tudo. Gaste seu dinheiro, claro, de forma comedida, responsável, mas nunca deixe de comprar sua casa própria. Não tem nada melhor. Não é verdade?
Tranquilidade.
Eu não tenho dúvida. Eu volto em instantes para continuar a conversa com os nossos entrevistados aqui no nosso programa Agito Geral. É rapidinho, não demoro não.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral. Yeah!
A Santa Casa de Misericórdia tem vagas em aberto, exclusivas para pessoas com deficiência. Requisitos: ter mais de 18 anos, habilidade com informática, pacote office, ensino médio completo, técnico em enfermagem ou segurança do trabalho. Desejável experiência com atendimentos e rotinas administrativas. Envie seu laudo médico e currículo para o e-mail trabalheconosco@scmvc.com.br com assunto vaga para PCD. Descubra o Vita Mais, seu anjo da guarda 24 horas. Atendimento de emergência móvel com ambulância e equipe médica completa para atendimento imediato em qualquer lugar ou via telemedicina. Também temos os melhores descontos da cidade em consultas, exames e procedimentos com parceiros. Preço super acessível, sem limite de uso e sem carência. Cuide da sua saúde com comodidade. Conte com a Vita Saúde, soluções em saúde que vão até você.
Sinceramente, você não aprende. Pra poupar alguns tostões, traz essa tinta que não rende. Olha, tenha piedade, pra que essa maldade com a minha vida? É tudo de segunda, o piso que afunda e essa maçã corrida.
A obra vai mal? Passa na Sincal. Produtos de qualidade, preços imbatíveis e uma equipe que entende do assunto. Sincal, 35 anos em construção.
Passa na Sincal.
No Labo, você tem seu histórico de resultados acessível a qualquer momento. Nosso aplicativo permite que você visualize seus resultados rapidamente e sem complicações, direto no seu celular. Menos papel, mais agilidade e sustentabilidade. Contribua para um futuro mais verde e eficiente. Labo, cuidando de você e do meio ambiente. Baixe o nosso app agora e tenha uma nova experiência de saúde. Labo, seu parceiro em saúde a qualquer hora do dia.
Prepare-se para um novo conceito de viver a maturidade. Residencial Horto Sênior, localizado pertinho da Olívia Flores. São casas de 2 e 3 quartos, condomínio com piscina coberta e aquecida, sala de atividades terapêuticas. Conheça seu novo lar e aproveite as condições especiais de lançamento. 77999850123. Residencial Horto Sênior, um novo conceito para viver a maturidade. Um empreendimento da Engenhar Construtora.
Precisando da internet certa? A HENET é a solução. Ao contratar qualquer plano de internet, você ganha o HENET Play, com mais de 80 canais para assistir quando e onde quiser. E acesso ao clube de vantagens HENET, com descontos exclusivos em grandes marcas e comércios locais. Não perca essa oportunidade. Ligue agora para 0800 000 9700 e venha para a HENET, sua melhor conexão.
O que você faz com R$ 299? Na VCA Construtora, você compra lotes prontos para construir a partir de 200 metros quadrados. Ou a sua casa própria com 2 quartos, suíte e muito mais. Tudo isso com parcelas ou entrada a partir de R$ 299. Fale agora no WhatsApp com nossos corretores credenciados. 77 3025 1212. 12. Mas corra, é por tempo limitado. É da VCA.
Para promover cuidado integral em saúde mental, oferecemos uma estrutura de excelência e tratamento interdisciplinar, tanto em nosso hospital dia, quanto na emergência e internação psiquiátrica. Assim é a Sense, uma clínica diferente, inovadora e humanizada. Aqui não tratamos apenas da doença, cuidamos de pessoas. Responsável técnica, doutora Lívia Vasconcelos, CRM 10-363, telefone 77-3017-6877.
ficou muito mais fácil marcar suas consultas de rotina no Núcleo de Saúde Unimed. Agora você faz tudo online. Mais de 20 especialidades médicas e áreas de saúde para agendar de onde estiver. Você não precisa mais ligar para marcar. Bastam alguns cliques no site ou celular. Acesse www.unimedsudoeste.com.br e saiba mais. A Unimed Sudoeste tá on.
Onde você estiver,
Up! Up! Up FM. Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Voltamos ao microfone da nossa Rádio App, entrevistando os nossos convidados de hoje, a chapa que é composta por Dr. Gutenberg Macedo Júnior, o Guto, o Fagner Guimarães, secretário-geral, Juliana Vaz, vice-presidente, Ana Maria Guimarães, secretária de junta, Elias Sebert, tesoureiro. O nome da chapa, OAB Forte e Independente. Temos também candidatos ao Conselho Seccional, é isso? É. Guilherme Brito, candidato ao Conselho Estadual, Solange Chaves,
Agnes Lara Castaldi.
Castaldi, italiana. Davi e Danilo Brandão. Portanto, estão aí os nomes que compõem a chapa. Que estará concorrendo ao Conselho Estadual e também, claro, à presidência da OAB Subseção Vitória da Conquista no próximo dia 19 de novembro. Eu quero avisar aos nossos queridos ouvintes, claro, não precisa, mas não custa nada reforçar, a passagem aérea mais barata do país. Também as passagens rodoviárias você encontra na nossa Max Tour Nobel. E aquele bom vinho para receber os seus amigos em casa é também na Max Tour Nobel. Você compra também livros de cabeceira importantes. Você compra bolsas e malas para viagem. É lá na Max Tour Nobel. Zé, e essa Via Bahia, Zé? Rapaz, a cidadã vai conseguir levar um bi de gratuidade, de presente.
Por não ter cumprido o contrato.
Por não ter cumprido. É realmente... É um presente dos céus, digamos assim, nós estamos com espírito natalino. Realmente é muito complicado. Isso precisa ser discutido com mais vagar. Logo, logo vamos trazer o Zé aqui para que ele retorne e converse conosco sobre isso. Gutenberg, veja bem, eu perguntaria, não obstante tudo isso que nós já conhecemos, a OAB é uma entidade importantíssima. Essa discussão, evidentemente, não trará arranhões a essa instituição tão importante nessa disputa acirrada? Eu perguntaria para você, Guto.
Rapaz, eu acho que o processo democrático ele é sempre bom, mesmo que às vezes ele traga fraturas. Tá? A gente não pode continuar com um grupo no poder há 12 anos e aqui em Conquista há 9 anos, né, que... A gente tem uma presidente estadual que tentou ir para a magistratura por 3 vezes. Qual o recado que a representante máxima da OAB passa quando ela tenta ingressar na magistratura estando na presidência da OAB? Ela passa o recado que a advocacia não vale a pena. Ela passa o recado que ela está usando a OAB para ir para um outro cargo, um cargo de juíza. Quem quer um cargo de juíza, massa, ou entra pelo 5º constitucional, e aí não deve ser na representação da OAB, tem que ser depois... ou faz um concurso público, certo? São duas funções distintas, a de magistrado, tá? e a de advogado. Nós temos papéis distintos no sistema judiciário. Nós não podemos normalizar que a OAB tome atitudes antidemocráticas, ilegais, e ache que está normal. Nós não podemos normalizar que a pessoa que esteja atrasada com a parcela na OAB por qualquer dificuldade não possa eleger o representante dela. Nós não podemos normalizar que nosso presidente nacional não é eleito por nós, é eleito por um conselho. Então a OAB precisa ser revista, mano. Mas a OAB internamente ela tem que brigar pela democracia tanto quanto ela briga no país da gente. Tá? A gente não pode estar numa subseção como a nossa, enquanto nós fomos presidentes, nós fizemos 6 representações contra magistrados pelos mais motivos, diversos motivos. E um dos magistrados que a gente afastou da comarca estava num evento, uma solenidade de posse da OAB, na primeira fila comemorando, mas isso não é normal. Nós temos 9 anos aí que a gente não vê a OAB na defesa das prerrogativas dos advogados consistente. A gente vive de discurso, de foto de internet, de rede social. Ah, nós visitamos o conjunto penal, muito bem, parabéns. Mas o parlatório de atendimento aos internos, aos presos, que os advogados usam, estão na pior condição possível. O advogado tem que ser respeitado. O advogado tem que ter uma condição de trabalho digna. Então é essa OAB que a gente quer resgatar, massa. Uma OAB que o advogado saiba que tem um órgão por trás dele para defendê-lo. É contra qualquer atitude. Então é isso que eu acho que a gente precisa trazer de volta. A gente precisa contar para os novos advogados o que era a OAB antes da gestão da gente e o que é a OAB depois. Eles precisam saber que não tinha nada na OAB, tinha uma sala emprestada no fórum e um xerox, nada mais. Todos esses benefícios, e a sede nova, o auditório, né, as 11 salas de apoio, a massoterapia, o transporte entre fóruns, as representações contra juízes, os cursos de qualificação dos advogados, existiram na gestão, na nossa gestão. E eles precisam voltar. A gente tinha uma atualização gratuita com os melhores professores do Brasil e o projeto foi acabado. Nós tínhamos um grupo de corrida, nós tínhamos um evento esportivo chamado Corrida contra a Corrupção, para homenagear grandes advogados, grandes nomes do direito.
Isso nacional?
Na nossa gestão aqui em Vitória da Conquista. E não existe mais, acabou. Certo? A gente vive de discurso, massa, e de desconstrução de imagem. As pessoas me perguntam, o que é que você fez quando você estava na OAB? Eu digo assim, o que é que eu não fiz quando eu estava na OAB? Seja no aspecto estrutural, seja na defesa das prerrogativas, seja na denúncia de violação de direitos humanos, seja na defesa das prerrogativas dos advogados, nós fizemos muita coisa, mas as pessoas não sabem a história. As pessoas sabem a história que foi contada pelos vencedores a partir de 2016.
Outro, veja bem, então essa sede que nós temos aqui, a Avenida Rotary Club, próximo ao fórum, foi durante o mandato de vocês, do seu mandato?
Foi no último ano do mandato de meu irmão. E eu quero dizer, para a advocacia, para quem não sabe, que o grupo de oposição e que hoje está no poder foi contra. Não queria. Porque tinha um terreno que um dia foi um clube, que não era mais, e achava mais importante ter o terreno do que a Casa dos Advogados. Essa Casa dos Advogados, que hoje existe aí, foi projeto do nosso grupo, foi adquirida e reformada, e o auditório construído pelo nosso grupo, na gestão do meu irmão.
Ok, a propósito, falando de finanças, o ilustre está aqui conosco, Elias. Sentado, né? É o Elias, não é isso, Elias? Isso. Eu gostaria de saber de você, chamou a atenção aí de uma possibilidade de quem está inadimplente por um mês, ele não tem direito ao voto. Seria isso? É isso que está em evidência, que está sendo praticado atualmente? E vocês buscam resolver essa situação?
É isso.
Quer dizer, na verdade, para o próximo pleito, evidentemente, né?
Sim, sim. Como o Guto bem colocou, realmente condicionar a classe, ou melhor, condicionar o advogado a participar de um processo eleitoral, estando ele adimplente, realmente isso vai contra o Estado Democrático de Direito. Né? A subseção, ela deu um prazo, né? Um prazo pequeno, né, para que os advogados pudessem colocar as suas anuidades em dias, para que pudessem participar desse processo eleitoral. E nós sabemos que a classe nem sempre ela contém alguns... Nós, como podemos dizer, temos advogados que podem estar em situações financeiras, eventualmente, né, que estejam com alguma dificuldade, que não possa colocar em dias, né, ou seja parcelado, ou seja num pagamento à vista. Com certeza, você acaba afastando esse colega, né, do processo eleitoral, onde não poderia se exigir um pré-requisito de estar adimplente para participar da campanha, não só da campanha, mas do exercício do seu voto. Então, a partir do momento que você condiciona ao pagamento da anuidade, né, para que você possa exercer o seu direito de voto e escolher o seu representante, né, a partir de 2025, isso totalmente viola o Estado Democrático de Direito.
Meu querido Fagner Guimarães, secretário-geral nós temos em um universo, creio, não tenho certeza, você vai precisar para mim, de quase 3 mil advogados, não é? Eu acho que mais ou menos isso. É, e, na verdade, a Secretaria-Geral terá que, evidentemente, envidar esforços para ter um controle, aspas, para ter acesso a isso tudo e, enfim, eu gostaria que você expusesse isso para os nossos queridos ouvintes e, principalmente, para os advogados.
Isso. Atualmente, a Seccional Bahia conta com mais de 84 mil advogados. E no âmbito da subseção, eu não consigo lhe precisar o número, mas são mais do que 3 mil inscritos.
Sim.
Certo? Então, vai ser um desafio muito grande a gente poder fazer essa gestão para contemplar toda a advocacia, porque toda a advocacia precisa ser contemplada, não só aqueles que eventualmente apoiarão na gente. Dia 19 de novembro, o pleito se encerra às 17 horas e quem ganhar tem que fazer a melhor gestão para todos os advogados e para todas as advogadas. Mas eu tenho certeza que o nosso time, capitaneado por Guto, Ju, com a minha contribuição, contribuição de Elias e Ana Maria, trabalhará muito para efetivar todos os direitos previstos no nosso estatuto, no âmbito das prerrogativas, e faremos o fomento do ensino, do aperfeiçoamento, de melhoria na estrutura, nas condições de trabalho e, sendo necessário, iremos ao enfrentamento junto ao Poder Judiciário.
Meus queridos amigos, você que é pai e você próprio como pai, cidadão como todo, o esporte é tudo na vida. E nós recomendamos aqui a Ogawa. O meu querido amigo Raul Denis Júnior tem um compromisso com você, pais. E tem um detalhe especial. Lá na Ogawa não paga a matrícula. São 36 anos de história que a Ogawa presta serviço ao esporte de nossa cidade. Guilherme, eu perguntaria a você, com seus colegas que compõem aqui, o Conselho Seccional, não é isso? Guilherme Brito, candidato ao Conselho Estadual, Solange Chaves, Agnes Lara. Rapaz, é difícil pronunciar, hein?
Agnes Lara.
Pode chamar de Lara, mano. Pode chamar de Lara.
Ô, Lara, isso. Lara Castaldi. Castaldi. É porque a letrinha de Guilherme também é
caprichosa. Também não ajuda.
E também o Danilo Brandão. Danilo Brandão, eu conheço, grande amigo, advogado. Então, os seus propósitos, enfim, nessa disputa também, que é casada aqui com a subseção de Vitória da Conquista.
É isso, Marcinha. Nós temos um alinhamento bastante consistente entre as propostas e o projeto defendido por nossa candidata à presidência estadual da Ordem, Ana Patrícia Dantas Leão, e a diretoria aqui, capitaneada por Gutenberg Macedo. O que nós entendemos é que cabe à ordem a defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. E uma instituição com tais atribuições não pode se valer de tantos expedientes antidemocráticos. Por exemplo, nós não podemos permitir enxergar com normalidade que a presidente estadual, no exercício das suas atribuições, almeje reiteradamente o acesso à magistratura. Nós não podemos entender como pertinente, como salutar ao processo democrático que a presidente, a nível local da subseção, também abandone o exercício do mandato para uma disputa político-partidária. Nós não podemos enxergar com bons olhos, Marcinha, um aparelhamento partidário, político-ideológico da nossa instituição. Nós temos que ter uma instituição, uma ordem dos advogados, que se volte, sobretudo, para a valorização da advocacia. Nós enfrentamos muitos e muitos problemas no nosso exercício profissional. É necessário que nós tenhamos uma ordem apartidária e independente, capaz de olhar com isonomia para todos os colegas e defender as nossas prerrogativas, defender o aperfeiçoamento do nosso cenário profissional. É isso que nós defenderemos aqui, Vitória da Conquista, é isso que nós defenderemos em Salvador, no Conselho Seccional, junto com a nossa presidente Ana Patrícia.
Doutora Juliana, candidata a vice na chapa, eu quero agradecer-lhe pela deferência em estar conosco, desejar sucesso nessa disputa, que a OAB possa conversar com seus cooperados, com seus associados, enfim, que seja, na verdade, palco de uma disputa acadêmica, e eu não tenho dúvida de que será. Parabéns pela disposição, boa sorte.
É isso, muito, muito obrigada mesmo. Eu digo que estamos prontos. Queremos, assim, nesse percurso de, eu acredito, 28 dias, 29 dias aí que faltam para a nossa eleição, quero convidar a classe, toda ela, né, para ouvir todos os dois lados, todas as duas chapas, dar oportunidade, né, a essa escuta, conhecer a história real da ordem, entender o que já foi feito e o que se pretende fazer. Digo que a composição foi muito feliz. A dobradinha Guto e Ju, né, é um resgate e é uma construção. Quem me conhece sabe que eu me dedico há muitos anos, principalmente aos jovens advogados, porque lamento muito quando eu vejo alguém que ficou ali 5 anos na faculdade, que tentou uma profissão e com 1, 2, 5 anos desistiu dela. Encontro como motorista de Uber, como no comércio, e nenhum demérito a nenhuma dessas profissões, mas percebo que não é por opção, é por falta de apoio. E a nossa chapa, né, o nosso grupo, para além de querer resgatar toda a história da OAB, todas as ações e atitudes necessárias, né, que foi feito e consolidado lá pelo grupo anterior, de Guto, enfim, para além disso, nós temos muitas propostas. Propostas como o programa Start. Saiu da faculdade, sai perdido. Eu já estive nessa condição. E tive que percorrer um caminho de isolamento para chegar até aqui. Então, hoje quero contribuir muito, e nosso grupo tem muito isso, de pegar na mão desse jovem advogado, de capacitá-lo não só com questões técnicas, né, com direito civil, com direito previdenciário, não só com isso, mas com gestão, com precificação, com marketing jurídico, com mercado, contexto do mercado, como se reinventar neste mercado, como fortalecer a advocacia, como fazer parcerias entre colegas. Então, temos projetos interessantíssimos, e o que eu peço nesses dias é que escutem. Escutem a história, escutem as propostas, porque não tenho dúvida de que somos a melhor opção para a OAB de Vitória da Conquista.
Doutor Gutenberg Macedo Júnior, muitíssimo obrigado pela presença. Inclusive, agradecer à chapa como um todo, à audiência honrosa dos nossos ouvintes, dos advogados, e gostaria que você concluísse e fizesse o convite à reflexão dos seus pares, dos advogados, dos seus colegas.
Massa,
fique à vontade.
Massa, a gente está numa campanha meio acirrada, e eu até peço às pessoas que se pacifiquem mais. A gente tem que discutir propostas e ideias, tá? Ataques pessoais não vão construir nada com ninguém. Nós temos um projeto elaborado para apresentar para a OAB. Nós estamos não só com nossas ideias, como construindo com outros colegas advogados que não vão concorrer, mas que querem participar do projeto. Então, amanhã nós apresentaremos essas propostas para toda a categoria, né, de inovações dentro da OAB, de avanços que a gente precisa fazer, tá? E aí vai ter amanhã, às 19 horas, lá no La Pança, o lançamento de nossa chapa, com a presença de nossa candidata a presidente estadual, doutora Ana Patrícia Dantas, de nossos conselheiros, candidatos a conselheiros estaduais, doutor Guilherme Brito, Agnes Lara Castaldi, Danilo Brandão, Solange
Chaves.
Chaves, não é? Com toda a nossa chapa, e a gente quer que a advocacia respeite o contraditório. Eles precisam ouvir a verdadeira história da OAB, certo? Quem foram os responsáveis por essa estrutura que eles criam? E qual era a conduta nossa na gestão da OAB? A gente precisa resgatar, Márcia, esses valores, porque a OAB, eu repito, ela tem de ser de todos os advogados, ela tem de ter respeito com o Estado Democrático de Direito, mas principalmente ser combatente e intransigente na defesa da prerrogativa dos advogados. Essa OAB que a gente espera ver de volta. Tá, então eu peço às pessoas que acalmem os ânimos, serenem os ânimos, porque o debate tem que ser propositivo. O debate não tem de ser de ofensa, nem de ataques pessoais às pessoas. O ataque tem que ser para o bem da OAB, e num processo democrático regular. Tá? Eu convido a todos amanhã para participarem desse momento de lançamento de nossa chapa. Nós vamos lançar as nossas propostas, nós vamos apresentar os nossos candidatos. E te agradeço esse espaço, Márcia, porque a Ordem dos Advogados do Brasil continua sendo e continuará sendo por muitos anos um dos órgãos da sociedade civil mais representativos e mais importantes na história da República Brasileira.
Eu agradeço ao ilustre advogado Gutenberg Macedo Júnior, o Guto, assim como aos seus diretores, e desejo que esse pleito seja coberto de êxito na disputa e que vença a melhor proposta. Ainda em tempo, registrar a presença honrosa do grande comunicador, o blogueiro Anderson Oliveira, que veio fazer o registro dessa importante chapa aqui no nosso programa. Fiquem com Deus, uma ótima noite, e amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Boa noite, Conquista.
Boa noite.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite, com Massinha.
Rádio Up. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira: carne moída CMP congelada 500 gramas, 3,99. Chocolate Hershey, 102 gramas, 2,99. Facão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis 150 ml, 21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado, 2,295, Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Economarte.
Por Deus, tudo acabou. Eu já não aguentava mais viver como eu vivi, sofrer como eu sofri. Foi longe até demais. Sozinho vai ser bem melhor. Pra que remediar o bem? É bem melhor perder. Se nada faz doer como está doendo em mim. Oh, com tanta indiferença, vendo a vida passar, tropeços e tropeços, pedras do meu caminho. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam no ar, tão perto dos meus olhos, longe dos seus carinhos. Seus carinhos. Abandonada por você, apaixonada por você, sem outro porto, outro cais, sobrevivendo aos temporais. Essa paixão ainda abandonada por você, apaixonada por você. Eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, e ainda te espero todo dia. Saudade, nem sei mais de mim. Onde vou assim, fugindo da verdade? Abandonada por você.
ainda me guia. Abandonada por você, apaixonada por você. Eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar e ainda te espero todo dia.
Onde você estiver,
rádio.